Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. Hoje nossa família está em festa, depois de 4 meses servindo na Índia, num projeto missionário. Nosso filho Vitor está de volta. Recebemos hoje pela manhã, de volta em casa, e queremos agradecer a todos que nos acompanharam com suas orações, com seu interesse. Tanta gente perguntando a cada domingo a respeito do Vitor. Então, o Vitor está de volta, graças a Deus. Muito obrigado ao apoio de todos vocês e especialmente suas orações. Mas também peço mais orações. Amanhã embarco para o Marrocos, na companhia de outros 2 irmãos aqui de nossa igreja, 2 presbíteros, o João Alexandre e o Walter. E vamos ao encontro de pastores da igreja marroquina. Quando estive lá em 2008, de alguma forma, por alguma razão, eu tive o meu coração muito tocado para ajudar aquela igreja e aqueles pastores especialmente. O Marrocos é um país com 30 milhões de habitantes e aproximadamente 1.500 cristãos. É um país de religião islâmica e atravessa um período de muita perseguição. A maioria dos missionários estrangeiros cristãos já foi expulsa do país e aquela igreja sofre e aqueles pastores também. Então, na companhia do missionário Miguel Zuger, passaremos a semana lá encontrando aqueles irmãos, aqueles pastores. Para você ter uma ideia do que é o Marrocos, imagine que você é um cristão e tudo quanto você tem é uma Bíblia que precisa ficar escondida, ela não pode ser vista. A sua família não pode saber que você é um cristão. Não há como acessar literatura cristã. Não tem como você ouvir programa de rádio, televisão. E o cristão mais próximo de você mora a 400 quilômetros de distância. Então, essa é a igreja no Marrocos. E os pastores que lá estão são, em sua grande maioria, itinerantes. Eles visitam esses cristãos espalhados. Então, essa semana, vou ter esse privilégio e esse sagrado encargo de conviver com esses pastores. Não sei quem são, nem onde vou encontrá-los, nem como, nem quando. E, mais precisamente, honestamente falando, nem para quê. Mas eu vou me encontrar com eles e ouvir as suas histórias e dizer que eles não estão sozinhos e que há uma igreja no Brasil que está em intercessão por eles e está disposta a servi-los naquilo que nós pudermos fazê-lo. Então eu peço que, durante esta semana especialmente, me acompanhe e também ao Walter e ao João Alexandre em suas orações. Estamos em Filipenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. E antes da nossa leitura, eu queria convidar você a orar mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por esse tempo de celebração, de oração, de intercessão, de confissão, de súplica, de louvor, de comunhão. Te damos graças, Pai. Te damos graças pelo Teu Espírito Santo sobre nós, em nós, no meio de nós, ao nosso redor. E pedimos-te, dá-nos pelo Teu Espírito que está conosco, esta unção de alegria que a Tua Palavra nos promete. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Alegrem-se no Senhor. É a primeira frase do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Alegrem-se no Senhor. Como sabem, esta carta aos Filipenses é a carta da alegria e nós estamos lendo esta porção da palavra de Deus guiados pelo pequenino livro de Warren Wiersbe, Seja Alegre, uma edição em português feita por uma editora portuguesa de Portugal e esgotada. Então, se você tem interesse e tem a possibilidade, deseja o livro, a única alternativa é Amazon, Be Happy, e aí você acha. Fora isso, infelizmente, não temos mais. Por isso estou me esforçando em compartilhar com você o que o Wiersbe fala no seu Seja Alegre. E ele apresenta os quatro grandes ladrões da nossa alegria e como nós podemos responder e como podemos superar esses ladrões da alegria. No capítulo 1, ele fala das coisas ruins que nos acontecem, das nossas circunstâncias. Ele, no versículo 12, fala as coisas que me aconteceram. E ele se alegra, mesmo vivendo circunstâncias ruins, ele se alegra em perceber que as coisas ruins que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E essa é a razão da sua alegria. Eu sofri, eu passei por privações, eu tive dificuldades, as coisas que me aconteceram não foram muito boas, não foram como eu imaginava, mas eu me alegro de ter contribuído para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho fosse difundido, para que a mensagem de Jesus e o amor de Deus fossem divulgados. E ele toma como lema para a sua vida o que está expresso no versículo 21 de Filipenses 1. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2 ele vai falar que as pessoas podem mesmo roubar a nossa alegria. A maneira como as pessoas nos tratam, a maneira como as pessoas se relacionam conosco, o que esperam de nós, o que cobram de nós, o que exigem de nós, o que inclusive fazem conosco mesmo quando não queremos deixar que elas façam. As pessoas têm um potencial de roubar a nossa alegria. E não poucas vezes nós nos percebemos como vítimas de pessoas. E o que o apóstolo Paulo recomenda é que nós devemos assumir a mesma atitude de Cristo Jesus e nos oferecermos a essas pessoas para servi-las. Nós devemos tomar a postura, a atitude do servo. Eu trato as pessoas que me fazem mal, voluntária ou involuntariamente, eu as trato na perspectiva de ajudá-las, de servi-las, e sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, eu olho para essas pessoas que praticam o mal contra mim como as verdadeiras vítimas dessa relação. Aqueles que nos ferem é que são as vítimas, não somos nós. Nós somos servos, inclusive, daqueles que nos ferem. Por isso é que o apóstolo Paulo vai escrever esse belíssimo hino em que Jesus, sendo em forma de Deus e sendo o próprio Deus, ele se esvazia, toma a forma humana e, sendo encontrado em forma humana, humilha-se a si mesmo e serve, dando a sua vida por todos nós. No capítulo 3, parece que a melhor palavra ou expressão que nós podemos sublinhar aqui como ladrão da nossa alegria é coisas. Coisas. As coisas podem roubar a nossa alegria. Esse capítulo 3 fala de coisas. Veja que no versículo 7, ele fala, as coisas que para mim eram lucro, as coisas que para mim eram valiosas. No versículo 7, no versículo 8, ele fala que ele perdeu todas as coisas por causa de Jesus. Ele abriu mão de todas as coisas por causa de Jesus. E todas as coisas que ele valorizava tanto, ele deixou de lado e percebeu que eram coisas que não tinham valor algum quando comparadas ao valor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala, no versículo 13, que prossegue em direção a Jesus e caminha na sua vida, esquecendo-se das coisas que para trás ele deixou. No versículo 19, ele faz uma crítica àqueles que têm como Deus o seu estômago, o seu ventre, as suas vísceras, os seus instintos e os seus apetites mais primais. E diz que estas pessoas que têm a Deus como, que têm o estômago, as vísceras, como seu Deus, só pensam nas coisas terrenas. Coisas. E finalmente ele diz no verso 21, que todas as coisas, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um capítulo que fala sobre coisas. Pergunta imediata é, quais coisas? Quais são as coisas a respeito das quais o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando de coisas que ele considera valiosas. Ele está falando dos seus valores. E estas coisas são valiosas, pelo menos por duas razões. A primeira é que elas conferem valor a nós. São coisas que, quando nós as temos, nós acreditamos que valemos alguma coisa. Nós somos mais valiosos quando temos essas coisas. E menos valiosos quando perdemos essas coisas. Então, aquilo que nós valorizamos porque acreditamos que tais valores conferem valor a nós, fazem com que nós tenhamos valor. E em segundo lugar, são coisas que valorizamos porque acreditamos que tais coisas conferem valor à nossa vida. Isto é, tais coisas fazem a nossa vida valer a pena. Albert Camus, ele diz assim que a grande pergunta que todo ser humano deve fazer é: por que eu não me mato? Por que eu continuo vivendo? Por que é que eu dou valor à minha vida? E o valor da nossa vida depende das coisas que nós valorizamos e que trazem valor para nós e valor para a nossa própria vida e que fazem a nossa vida valer a pena. Isto é, vale a pena continuar vivo por causa dessas coisas. Então o que o Paulo está dizendo é que tais coisas, quaisquer que sejam elas, que sejam valiosas para nós, são valiosas porque atribuem valor a nós e atribuem valor à nossa própria vida. E quando nós perdemos essas coisas, nós perdemos a alegria. E que lidar com essas coisas e conviver com a ansiedade de perdê-las implica conviver com a possibilidade de perder não apenas as coisas, mas perdendo as coisas, perder a própria alegria que as coisas nos trazem. No caso dele, o apóstolo Paulo, ele descreve as coisas que ele acreditava davam a ele valor e davam à vida dele valor. Estão aí no versículo 5 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz: fui circuncidado ao oitavo dia. Eu pertenço ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Eu sou verdadeiro hebreu, hebreu de hebreus. Eu não sou hebreu misturado, meu sangue é hebreu puro, dizia o apóstolo Paulo. Eu sou fariseu, perseguidor da igreja, e sou um homem justo e irrepreensível. São estas coisas que dão valor a mim e à minha vida. Ele fala de suas raízes étnicas, de seus vínculos com o seu povo. Ele fala do seu status, né? Ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim era uma tribo de elite em Israel. Era a primeira tribo a ir para a guerra. E quando Israel saía para a guerra, o grito de guerra de Israel era, atrás de Benjamim, ó Israel! E os arqueiros e os valentes da tribo de Benjamim eram os mais extraordinários guerreiros de Israel. Ele era fariseu. Ele era zeloso da sua religiosidade. Ele não era um sujeito que convivia superficialmente com a sua tradição religiosa. Nós temos um certo preconceito para com os fariseus, porque eles incomodaram bastante Jesus, e porque eles foram acusados por Jesus de hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas os fariseus, eles não foram sempre assim. Eles, na sua origem, eles eram pessoas extremamente zelosas da sua fé. E tão zelosas que não queriam ser enganadas por um falso Messias. Mas extrapolaram no seu zelo e foram duramente confrontadas e criticadas por Jesus. Mas ser fariseu era um valor. Eu sou zeloso da minha fé. Eu sou piedoso. Tão piedoso que eu sou um perseguidor daqueles que querem destruir a minha fé. E tão zeloso que eu me considero um observador ou um obediente radical da minha lei religiosa, sendo eu um homem justo e irrepreensível. Isso é para Paulo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que são estas coisas, descritas aí nos versículos 5 e 6 de Filipenses 3, que dão a ele um senso de valor na sua identidade. Quem eu sou? Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou alguém. Eu sou alguém. Não apenas estas coisas conferem ao apóstolo Paulo um senso de valor para a sua identidade, mas também para a sua persona pública. Porque essa é uma das críticas que Jesus faz aos fariseus. Eles gostam de aparecer. Eles gostam do aplauso popular. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sou alguém. E não apenas eu me acho alguém, mas as pessoas que convivem comigo dizem que eu sou alguém. Sabem que eu sou alguém que tem valor. Então estas coisas trazem valor à sua própria persona pública, à sua personagem, ao seu papel que ele desempenha na sociedade. Mas mais do que isso, são essas coisas que dão a ele segurança. Por causa dessas coisas que ele se sente seguro na vida. E é nestas coisas que ele se sustenta para conseguir viver qualquer que seja a vida. São estas coisas às quais ele se agarra para conseguir suportar e prosperar nessa dura saga da vivência humana. E são estas coisas que mantêm o mundo dele, Paulo, em ordem. Em ordem. No caso do apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente religioso. E ele diz, olha, é na minha tradição religiosa, são estas coisas da minha tradição religiosa, que eu descubro quem sou, que eu sou reconhecido pela sociedade como alguém e valorizado como alguém. Por causa dessas coisas da minha tradição religiosa, que eu caminho com estabilidade na vida e me sinto seguro. A minha religião me dá segurança, meu mundo está em ordem. Eu sou um homem justo, irrepreensível. E você sabe que para quem raciocina nas categorias da lei, coisas ruins acontecem a pessoas ruins e coisas boas acontecem a pessoas boas. Eu sou justo, irrepreensível. E eu me apego a isso acreditando que a minha vida será sempre boa. Esse é o Paulo. Então cabe nos perguntar quais são as coisas que nós consideramos valiosas e que acreditamos atribuem valor a nós mesmos e atribuem valor à nossa própria vida. Quais são as coisas que nós consideramos valiosas e que, porque nós possuímos essas coisas, nós acreditamos que nós também somos valiosos. E porque possuímos essas coisas, a vida vale a pena. Quais são as coisas, no nosso caso, que nos dão um senso de valor na nossa identidade? Eu posso dizer, eu sou alguém. Quais são as coisas que nós possuímos que fazem com que as pessoas nos admirem? E por que não dizer, tenham até uma certa inveja de nós? Quais são essas coisas? Quais são as coisas que são valiosas para nós e nós acreditamos que, quando precisarmos, elas nos valerão? Quais são os recursos dos quais podemos lançar mão quando a vida se fizer ruim para nós? E quais são as coisas que mantêm o nosso mundo encaixado e em ordem? Se nós pensarmos um pouquinho na nossa sociedade, eu quero dar algumas pouquinhas sugestões. Eu acho que há três coisas que nós valorizamos bastante na nossa sociedade. Primeira coisa que a gente valoriza na nossa sociedade é a coisa. Nós somos uma sociedade de coisas. Nós somos uma sociedade de consumo exagerado. Alguém diz para nós todo dia, repetidas vezes durante o dia, que quanto mais coisas nós tivermos, mais a nossa vida vai valer a pena e mais nós nos sentiremos alguém. As campanhas de publicidade chegam a ser, se não ofensivas, ridículas, algumas delas. Eu me lembro de uma especialmente em que mostra um camarada todo bonitão ao volante de um carro, mas quando ele sai do carro ele é um feioso, desgraçado. Então ele não vale nada, o que vale é o carro dele. Então é essa ideia de que você vale o quanto você tem. E você acaba acreditando mesmo que mais um sapato vai fazer você ter valor. Você acaba acreditando mesmo que você tem valor dependendo da casa que você mora, do carro que você dirige, da roupa que você veste, do restaurante que você frequenta e do lugar para onde você viaja nas férias. Você acaba acreditando nisso mesmo. Como é que a gente trata as pessoas como Zé Ninguém? Quem é o Zé Ninguém? O Zé Ninguém não tem nada, vive pedindo ajuda para o cunhado. O Zé Ninguém? O Zé Ninguém, ele não pode viajar, ele só vai em casa emprestada. O Zé Ninguém? O Zé Ninguém tem um trabalho de subsistência, de sobrevivência. O Zé Ninguém, ele não consome, exceto nas Casas Bahia. Né? O Zé Ninguém não consome, ele não tem poder de consumir. Ele não frequenta. Ele não frequenta o circo da sociedade. Eu vejo as revistas semanais, eu acho muito interessante quando tem uma lista de restaurantes recomendados. Aí tem lá, o melhor isso, melhor aquilo outro. Aí tem uma categoria de restaurante, é uma categoria que eu acho que é mais ou menos nova. É para ver e ser visto. É interessante. Então o Zé Ninguém, ele nem vai ver, porque não pode pagar. E muito menos vai ser visto. Aliás, ele já não é visto. É um Zé Ninguém. É como se não fosse ninguém. São pessoas que assim, os estudiosos chamam de excluídos. E entre os adjetivos que os estudiosos e críticos sociais atribuem a essas pessoas, O mais cruel que eu já ouvi foi sobrante. Você é um sobrante. Você sobrou do quê, companheiro? Você sobrou do mercado de trabalho e, portanto, você sobrou do mercado de consumo. Se você sobrou do mercado de consumo, você não interessa a ninguém. Você não tem crédito. Você não tem poder de consumir. Você não é ninguém. E nós acabamos por acreditar mesmo que somos valiosos e que o nosso valor depende de coisas, das coisas que nós possuímos. Segunda coisa que eu acho que nós valorizamos na nossa sociedade é o status, a posição social. É o papel social desempenhado. Essa estratificação do trabalho, por exemplo. Você é importante na sua sociedade? E se você não faz uma coisa que é importante, você não vale muita coisa. Tanto que nós nos apresentamos, e especialmente apresentamos os nossos filhos, dizendo, esse é meu filho, é dentista. Esse é meu filho, é engenheiro. Essa é minha filha, é advogada. Essa é minha filha, é cientista. Essa é minha filha, estuda em Harvard. Essa é minha filha, sei lá. Mas dependendo da maneira que o seu filho conduz a vida dele, você fala, é meu filho, desculpa aí. É minha filha, fazer o quê? Ninguém é perfeito. Como é que a gente fala e agride um filho e uma filha? Você não vai ser ninguém na vida. Como assim não vai ser ninguém na vida? Eu já sou alguém. Olha, eu aqui, estou aqui, eu sou alguém. Não, você não vai ser ninguém na vida. Nós estamos querendo dizer é, você não terá uma formação decente, um emprego decente e um salário decente. Logo, você não é ninguém. Você não vai fazer nada importante na sociedade. Você não é ninguém. Então nós valorizamos muito isso. E eu acho que a terceira coisa que nós valorizamos são os nossos relacionamentos. As pessoas que nós conhecemos. Eu acho um negócio assim muito engraçado. Eu tirar foto com gente que não sabe nem meu nome. Não estou falando de mim, não. Porque as pessoas são muito carinhosas comigo e muitas delas, depois da nossa celebração, falam, pastor, posso tirar uma foto com o senhor? Claro. Mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado eu ter na minha casa uma foto do lado do... Deixa eu escolher bem, né? Tá difícil. Difícil. Eu tenho uma foto do lado do... Coisa. Agora a nossa sociedade tá rala, né? De gente que a gente quer tirar foto do lado. Fora os amigos e a família. Ah, o Pelé, vai. Vou tirar uma foto do lado do Pelé. Aí põe no meu Orkut uma foto minha com o Pelé. O Pelé não sabe nem quem eu sou, se eu existo, quem sou eu. Mas eu acho que é importante no meu Orkut que tenha uma foto minha do lado do Pelé. Por quê? Porque eu acho que uma foto minha do lado do Pelé vai impressionar você. Olha isso. Oh, o pastor conhece o Pelé. Amigão, a questão não é quem você conhece na vida, é quem conhece você. E isso já não é de hoje. Porque Jesus diz assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas. A questão não é só se você conhece Jesus, é se Jesus conhece você, companheiro. Esse é o problema. Mas os nossos relacionamentos, eu sou filho de Beltrano, eu sou pai do Cicrano, sou casado com a fulana de tal... E os nossos relacionamentos atribuem valor para nós. E nós queremos pessoas ao nosso lado que sejam valiosas. Minto. Nós queremos ao nosso lado pessoas que as pessoas que nós achamos valiosas acham valiosas. Nós não queremos pessoas valiosas do nosso lado, porque todas as pessoas são valiosas. Então o que é que nós queremos? Nós queremos ao nosso lado pessoas que as pessoas que nós achamos valiosas acham valiosas. Porque eu, estando do lado de uma pessoa que você acha valiosa, você vai achar que eu sou valioso também. Então você imagina o seguinte, o que é uma sociedade como a nossa, em que a gente diz assim, não vale a pena viver. Por exemplo, quando alguém está desistindo de viver, a gente fala assim, não faça isso. Pense na sua mulher, pense nos seus filhos. Pessoas? Essas pessoas na sua vida fazem com que a sua vida tenha valor. E vale a pena você continuar vivendo por elas. Então nós valorizamos relacionamentos. E nós acreditamos que dependendo das pessoas que estão ao nosso lado e do valor que atribuímos a elas, mais valiosos nós somos e mais a nossa vida vale a pena. Por que tem tanto pai em crise com filho? Tem muito pai em crise com filho e com filha, não é porque tem preocupação com o filho e com a filha, mas é com o que vão pensar dele tendo um filho que nem ele. Você entendeu? Tem um certo povo que o garotinho chegou para o pai e falou: pai, quando crescer, eu quero ser que nem o senhor, para ter um filho que nem eu. É. Só que tem pai que tem vergonha dos filhos que tem. Por que é que a gente pega no pé da criançada? É claro, para fazer a criançada ser alguém na vida. Mas por que que a criançada tem que ser alguém na vida? Tem que ser alguém na vida para que a sociedade veja que nós também somos alguém na vida. Veja como é cruel esse jogo. Esse jogo se torna opressivo, ele se torna um jogo em que tudo vira coisa. As coisas são coisas, as pessoas se tornam coisas, a nossa posição na sociedade se torna uma coisa, porque quando a gente bate um carimbo de valor, é uma coisa. As coisas que realmente têm valor, não dá para você bater carimbo de valor. Elas têm valor em si. Mas quando você começa a rotular, esse relacionamento vale a pena, esse não vale, você transformou essas duas pessoas em duas coisas. Meu filho será alguém quando virou uma coisa. Eu sou alguém se eu tenho... Você virou uma coisa e a coisa que você quer ter transformou você numa coisa menos valiosa do que ela, a coisa vale. Isso é um jogo muito cruel. E muito mais cruel, porque convenhamos, essas tais coisas que nós valorizamos, nós podemos perdê-las num piscar de olhos. O que dá valor à minha vida é o carro que eu tenho, a casa onde eu moro. Pode ir embora, seu carro e sua casa. O que dá valor à minha vida é a posição que eu ocupo na sociedade. Pode ir embora. Sua posição, seu emprego, seu trabalho. Por exemplo, quando você se aposentar, vai embora. Aí você volta a ser você mesmo. Você deixa de ser o fulano de tal da empresa X. Você é só o fulano de tal. Você fala, a minha vida vale a pena por causa dessas crianças. Infelizmente, nós podemos inclusive perder as nossas crianças. Ou nós somos tão apaixonados por alguém que a gente diz assim, sem você a minha vida não vale a pena. Vamos morrer juntos, Romeu e Julieta. As pessoas podem morrer. As pessoas que nós amamos podem faltar para nós. Ou porque Deus as toma antes de nos tomar para si. Ou porque elas nos abandonam. Então as pessoas que nós amamos, elas podem nos faltar. Por isso é que o Wiersbe, no livrinho dele, Seja Alegre, ele fala, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então, toda vez que nós acreditamos que temos algum valor e que a nossa vida vale a pena por causa de coisas que nós podemos perder, nós estamos vivendo uma ilusão e uma fantasia. Então, como é que o apóstolo Paulo diz que devemos viver no mundo das coisas? Primeiro, quero abrir um parênteses. Eu concordo com aquele judeu que disse assim, fui rico, agora sou pobre. Ser rico é melhor. Eu concordo. Geralmente, ser rico é melhor. É melhor água mineral do que água de torneira. Tá certo? É bom você ter um carro confortável, com ar-condicionado, do que ficar no trânsito de São Paulo sem ar-condicionado. Não estou dizendo, olha, não tem valor nenhum essas coisas. Filho, não vale nada. Isso aí, perde um. Não é isso que estou falando. Mulher, você é apaixonado pela sua mulher? Ah, cuidado, rapaz. Ah, não confia nela, não. Não é isso que eu estou falando. Se você tem um emprego, se você tem uma função social, se você tem coisas, se você tem possibilidades, se você tem relacionamentos, se você tem vínculos de afeto, se você tem família, se você tem marido, se você tem esposa, se você tem amigos, se você tem pai, mãe, filho, filha, se você tem tudo isso, desfrute tudo isso. Com gratidão a Deus, com responsabilidade e com generosidade. Desfrute. O que eu estou dizendo é que você não pode, sob pena de muito sofrimento e de perder a sua alegria, deixar com que a sua vida e que o valor da sua vida dependa disso. No dia em que eu perder alguma coisa que eu posso perder, eu perco a minha razão de viver, eu perco o meu valor próprio, eu perco tudo. A perda das coisas implica a minha morte como pessoa. Então é isso que eu estou dizendo. Desfrute, mas não deixe a sua vida depender disso. Então vai depender do quê? A resposta eu acho que está aí no versículo 20 do capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania está nos céus. Ele está dizendo, ó, nós somos um tipo de gente diferente. Nós valorizamos coisas diferentes. Ele faz um contraste entre aqueles cujo Deus é o ventre, no versículo 19, e nós, que conhecemos a Deus de fato, que já conhecemos a Jesus. Ele está dizendo, nós somos de um outro tipo, nós não pensamos apenas nas coisas da terra, porque nós somos cidadãos do céu. Então nós vivemos na terra como cidadãos do céu. A nossa escala de valores é outra completamente diferente. E aí se você perguntasse assim para o apóstolo Paulo, quais são as três coisas mais valiosas da sua vida? Quais são as coisas que você mais valoriza na sua vida? Ou se a gente fosse diferente, se a gente falasse assim, olha Paulo, está aqui ó, uma lâmpada e vai sair um gênio aí de dentro, você tem três pedidos. Quais seriam os seus três pedidos? O apóstolo Paulo responderia com Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. E eu quero participar dos seus sofrimentos. Vamos tentar traduzir isso? Eu quero um encontro com Deus. Eu gosto muito da expressão, uma das últimas falas do rabino Joshua Heschel, quando ele disse, no seu leito já, enfermo e idoso, eu pedi a Deus assombro e ele me deu. Eu acho que é assim mais ou menos que eu entendo esse eu quero conhecer a Cristo. Eu quero tocar no sagrado. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero aquele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero conhecer aquele em quem habita a plenitude do divino. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero uma experiência de transcendência. Eu quero conhecer aquele que é indescritível, aquele que é o mistério. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter um encontro com Deus e ser encontrado por Deus. Ele resume esse desejo em eu quero conhecer a Cristo. Essa é a fala de Dostoiévski, que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E é também a fala de Santo Agostinho, quando ele diz que inquieto bate o nosso coração até que ele possa descansar em Deus. E a Bíblia Sagrada é um livro que conta histórias de pessoas que tinham muitas coisas e tiveram as suas vidas absolutamente transformadas por causa deste encontro com Jesus Cristo. Eu quero conhecer a Deus. O próprio Paulo diz, versículo 7, as coisas que para mim eram valiosas, eu passei a considerar como esterco por causa de Cristo. Considero tudo como esterco comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem abri mão de todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Imagine isso, que ele coloca no todas as coisas, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Essa fala do coração que ouve a voz de Deus dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero conhecer a Deus. Você vai me buscar e vai me achar porque eu vou me deixar encontrar por você quando você me buscar de todo o seu coração. Porque quando nós buscamos a Deus, porque queremos que Ele nos dê coisas ou nos ajude a preservar as coisas que temos, na verdade nós não buscamos a Deus, nós buscamos as coisas. Eu quero Cristo. Eu quero o poder da sua ressurreição. O que significa isso? Talvez, na mentalidade dos novos apóstolos ou dos apóstolos contemporâneos, experimentar o poder da ressurreição, eu quero poder fazer milagres em rede nacional. Mas não é isso que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, eu sou fraco e o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você leia na sua casa a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu sou fraco e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quanto mais fraco eu sou, mais forte Deus é. O que ele está querendo dizer é, eu quero conhecer a Cristo e eu quero que Cristo faça a diferença em mim, na minha fraqueza, na minha limitação, para eu superar o meu pecado, para que as minhas feridas sejam saradas. É o Paulo dizendo, eu sou alguém, mas eu não aguento o homem que eu sou quando eu honesta e legitimamente e autenticamente me olho no espelho. E isso me faz lembrar aquela oração de um garotinho pequenininho, um desenho que eu vi, ajoelhado ao pé de sua cama, dizendo, Papai do Céu, dá um jeito em mim, porque o papai e a mamãe não conseguiram. É mais ou menos isso que o Paulo aqui, apóstolo, está falando, Papai do Céu, dá um jeito em mim. Que o teu poder revelado na ressurreição de Jesus faça a diferença na minha vida, no tipo de gente que eu sou, no tipo de homem que eu sou, no tipo de mulher que eu sou. É como se ele dissesse, me resolve, porque eu com a minha própria força não consegui me resolver. Me liberta, porque eu com a minha própria força não consegui me libertar. E a terceira, o terceiro anseio e desejo do apóstolo Paulo é, eu quero participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. O que ele está pedindo? Ele está dizendo, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero que ele faça a diferença em mim. E eu quero que através de mim, ou por meio de mim, ele faça a diferença nos outros. Eu quero me solidarizar com a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Eu quero mais de Cristo e quero fazer mais por Cristo. É isso o que vai dizer que a minha vida valeu a pena. E é isso que me dá valor. Porque o tesouro que eu tenho está num vaso de barro. Eu sou o vaso de barro. O que me dá valor é o tesouro que está derramado em mim. Que é Cristo. Eu conheci a Cristo. E eu sou um com Ele. E isso me dá valor. Eu sei que eu tenho valor por causa disso. O que faz com que a vida valha a pena para mim é que eu me vejo cada dia mais refletindo a beleza desse Cristo que eu conheci e que se deu a conhecer para mim. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, o verso 32... Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. O nosso mundo está cheio de pessoas que conquistaram coisas, mas são pessoas intragáveis, são pessoas asquerosas, são pessoas nojentas. E que Deus conceda a essas pessoas nojentas o que a Bíblia Sagrada chama de lugar de arrependimento. E que elas tenham a condição de um dia, em olhando para Jesus Cristo, comparando-se com Ele, iluminadas por Ele, Jesus Cristo, enxergarem o quanto elas mesmas são nojentas e asquerosas. Apesar de todas as coisas que possuem, de toda a pretensa relevância que ocupam no cenário da nossa sociedade. O que o Paulo está dizendo, eu quero que Deus faça a diferença em mim e por meio de mim alcance outras pessoas. E eu estou disposto a sofrer em benefício de outras pessoas. Se você falar, Paulo, o que é que dá a você valor e dá valor à sua vida? Quando é que a sua vida vale a pena? Ele respondeu isso em Atos capítulo 20, o o verso 24. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida valiosa, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor. Nesta noite em que nós partimos o pão e repartimos entre nós o vinho, que simbolizam o Cristo que se deu por nós, eu encorajo você a colocar o seu coração e a sua consciência diante de Deus e fazer a você mesmo essas perguntas. Fazer a você mesmo essas perguntas. Quais são as coisas que têm valor para mim? Quais são as coisas que, porque eu as possuo, eu acredito que eu tenho valor? Quais são as coisas que valem a minha vida valer a pena? Pois você se pergunta, estas coisas realmente têm valor em si? Elas, ou elas são efêmeras? Elas têm densidade espiritual e peso para a eternidade? Ou eu posso perder essas coisas? Talvez a grande pergunta que tenhamos que fazer nessa noite seja: o quanto de fato eu me vejo como um filho de Deus? Ou eu me vejo como um filho da minha cultura, do meu tempo e da minha sociedade? Encorajo você, enquanto nós repartimos o pão e compartilhamos o vinho, que coloque o seu coração diante de Deus, dizendo: Deus, eu vivo a frustração de não ter conquistado, alcançado, recebido muitas coisas. E o fato de não ter essas coisas faz com que eu me sinta diminuído, diminuída, e faz com que eu desconfie que a minha vida não vale muito a pena. Então eu quero colocar essa minha frustração diante do Senhor, para que o Senhor me liberte da opressão dessas coisas que eu valorizo tanto, mas jamais deveriam ocupar esse lugar de tamanha importância na minha vida. Quero encorajar você, enquanto nós repartimos o pão e partilhamos o vinho, a dizer a Deus: Deus, eu perdi coisas na minha vida e não me recuperei até hoje do que perdi. Desde que eu perdi, eu me sinto menos valioso, menos valiosa, e sinto que a minha vida perdeu valor. E a minha alegria foi roubada pelas coisas que eu perdi, pelas perdas que eu tive. Então eu encorajo você a colocar o seu coração diante de Deus e: Senhor, eu consagro a Ti as minhas perdas. Eu consagro a Ti as minhas perdas. E eu Te peço, eu quero Te conhecer, quero experimentar o poder da Tua ressurreição. E quero ser solidário contigo no teu sofrimento e na tua missão. Porque são estas as, entre aspas, coisas que realmente dão valor a nós e à nossa vida. Conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, sendo com Ele solidários na sua missão. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Palavras do apóstolo Paulo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem futuro, nem demônios, nem o presente, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Não será a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a violência, nem a espada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, pela graça, todas as coisas? Palavras do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Antes de partir o pão, Jesus deu graças. Vamos orar juntos. Deus nosso Pai, te damos graças por todas essas bênçãos espirituais no mundo celestial. Te damos graças porque a nossa cidadania é o céu, que mesmo estando na terra, nós vivemos abençoados por Ti, com todas as coisas que nos são necessárias e que recebemos em Cristo Jesus, Teu Filho. Pedimos-te, Pai, abre os nossos olhos, ajuda-nos a perceber, a discernir todas as bênçãos espirituais, ajuda-nos a delas desfrutar, a conhecê-las, experimentá-las, enxergá-las. Dá-nos o discernimento. Liberta-nos, ó Pai, da tirania do mundo das coisas. E dá-nos o conhecimento de Teu Filho Jesus, a experiência do poder da ressurreição e o privilégio de sermos cooperadores contigo, vivendo para a Tua glória, servindo e amando pessoas com o Teu amor. Pedimos-te assim, visita aqueles que convivem com as dores de suas perdas, com os pesos de suas frustrações. Toca-lhes o coração, abre-lhes os olhos, para que vejam o quão abençoados são por Ti, em Teu Filho Jesus. Consola, conforta e abre novos caminhos e novos horizontes de vida. Nós te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.